Mensagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, seja eu na vossa companhia até às 14 horas, neste domingo, dia 12 de março, emissão com audiodifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, equivalente a para já com Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que passou aqui por aqui nos estúdios da Rádio Alfa na passada sexta-feira para a inauguração do Festival de Gastronomia, evidentemente, que aproveitamos para falar com ele sobre questões relativas à imigração. E a propósito de imigração, igualmente, iremos até à Alemanha, na medida em que o secretário de Estado das Comunidades fez uma visita de trabalho. Qual é o ponto de vista da comunidade portuguesa residente na Alemanha? É isso que quisemos saber também com o presidente do CCP, Alfredo Staffel. Falaremos mais uma vez do ensino de português em França com António Oliveira, professor e secretário-geral da ADEPBA. E atividades na Maison de Portugal, na cidade universitária de Paris, a homenagem a Maria de Lourdes Belchior, conferência recital dedicados a Eugénio de Arendade e ainda uma conferência sobre a Maison des étudiants portugais 1967-1974, e depois iremos até Viroflé, em saison portuguesa que está a decorrer até o dia 2 de abril, com projeções, concertos, encontros, ateliês e conferências. Mas para já, regressamos aqui na passada sexta-feira às 12 horas. Connosco o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Antes de mais, boa tarde e obrigado por estar novamente na Rádio Alfa.
Boa tarde, Artur Silva, e a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Alfa. Mais uma vez, um gosto enorme poder estar aqui, falar consigo, falar também com os nossos ouvintes e poder, nesta que é a voz de Portugal, passar aqui também mensagens que são importantes para a nossa comunidade, nesta que é uma rádio, que é uma instituição de Portugal aqui em França, e tenho um prazer enorme de aqui estar a falar consigo e a conversar consigo.
A primeira visita oficial foi à França, passou pela Rádio Alfa, porque no dia 30 de março vai fazer precisamente um ano que tomou posse como secretário de Estado das Comunidades.
É verdade, eu na minha primeira visita eu diria que eu tinha que passar por dois sítios obrigatórios: a Embaixada de Portugal e a Rádio Alfa. E nessa minha primeira visita oficial, que foi, como disse muito bem, a França, tive um gosto enorme de aqui estar, de aqui falar, e o tempo passa efetivamente rápido. Fala-me que passou quase um ano, a mim parece-me muito mais tempo, tal tem sido a intensidade do trabalho, mas também dos assuntos e dos temas que tenho abordado e que tenho procurado resolver nesta missão, que é uma missão que é difícil, mas é muito gratificante, porque não há nada melhor do que representar os portugueses que vivem no mundo e dar a Portugal o devido valor, porque o meu objetivo é sempre este: aqui em Portugal tem um enorme respeito por estes homens e por estas mulheres, que não estando em Portugal são mais portugueses do que os portugueses que residem no território nacional. E é este enorme respeito que quero que um país inteiro tenha e que valorize estas pessoas, portugueses e portuguesas por inteiro.
Ora, começou a sua peregrinação, digo isto no bom sentido do termo, evidentemente, já há praticamente um ano, quase os 5 continentes. Portugal no mundo, 2 pontos, caminho para a valorização das comunidades portuguesas. É isso que está a fazer no contacto com as comunidades, para se dar conta quais são as necessidades. Já que estamos aqui em Paris, Sr. Secretário de Estado, começamos por aquilo que é um problema enorme já há anos, é a questão dos consulados. Concretamente, em 2022 foram demitidos 5 novos funcionários. Em 2023, dos 5, ao que parece, já há 3 que estão a trabalhar. Bom, isto é importante, porque sabemos que ainda há grandes dificuldades para fazer o agendamento, mas será que o Sr. Secretário de Estado tem em conta também aqueles que saem, aqueles que se aposentam?
Nós já temos tido uma perspectiva sempre de conhecer os problemas, mas acima de tudo de trazer soluções. E a nossa rede consular, e estamos aqui a falar do consulado, nomeadamente de Paris,
que abrange praticamente metade da França.
E que é na rede consular portuguesa o consulado mais importante. E isso deve-se à comunidade portuguesa que nós aqui servimos. E portanto é uma estrutura que nós damos prioridade. E a verdade é que na minha primeira visita, logo, foram aqui anunciadas duas coisas. Uma foi a contratação de 5 novos funcionários. Outra foi a entrada em funcionamento do Centro de Atendimento Consular, o CAC, que, tendo começado em Paris, neste momento já abrange todo o território francês.
Mas que passa por pela Alfândega da Feira.
Que está centralizado, isto é um call center, que está em Portugal, mas que serve o mundo inteiro, ou pelo menos os países que já estão abrangidos, e a França está neste momento abrangida. O nosso objetivo era que em 2022, ou no final do ano de 2022, tivesse abrangido. Mas eu quero dizer que nós conseguimos aqui, no início deste ano, algo que é importante nos recursos humanos, é que teremos a oportunidade de substituir os funcionários que, por aposentação, deixem de exercer as suas funções. Ou seja, não iremos precisar da autorização do Ministério das Finanças, será feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, num acordo que temos, obviamente, com o Ministério das Finanças.
E portanto, até que enfim, Sr. Secretário.
E isto é um grande avanço em quê? Nas autorizações e na celeridade em poder substituir as pessoas, porque, obviamente, por legitimidade e por merecido tempo
por
de descanso
de direito
que queiram aposentar-se. E, portanto, esta também é uma alteração que foi preconizada. E esta questão dos consulados é um dos eixos fundamentais que tenho procurado na minha ação. Aliás, nós teremos já este ano o consulado virtual, que estará em funcionamento numa primeira fase, é verdade, mas já disponibilizando atos consulares e, portanto, esta dupla componente de reforço dos recursos humanos, mas também da digitalização, complementarmente, é com o objetivo de prestar o melhor serviço.
O Sr. Secretário de Estado tinha falado do dia 10 de junho para que isso, bom, veremos, e nessa altura podemos ligar para o Sr. Secretário de Estado. Ora, nas visitas que faz, tem sempre em conta a questão do ensino de português no estrangeiro. Aqui em França houve uma reforma a nível daquilo que vocês chamam em Portugal o 12º ano, e o português desapareceu de um certo número tinha um certo número de disciplinas onde o português entrava, mesmo quando estava para o exame, tudo isso desapareceu. Entretanto, o antigo embaixador aqui, de Portugal em França, tinha feito uma intervenção junto com os países de PALOP e tudo. A minha pergunta é, até que ponto é que a França, que tem acordos com Portugal, se esses acordos não são respeitados, porque é que não há uma reação? E há uma comissão mista luso-francesa que tarda a se reunir. O que é que o Sr. Secretário de Estado pode fazer para que o ensino português aqui seja salvaguardado?
O ensino da língua portuguesa é para nós estratégico. Repare que o português é uma língua global, é falada por 260 milhões de pessoas no mundo e brevemente serão 400 milhões a falar português. Está no top 5 das línguas mais faladas do mundo e também na internet, é uma língua que afirma, até porque estamos a falar da língua portuguesa, afirma Portugal no mundo. E a nossa estratégia no ensino do português no estrangeiro passa por diversos cenários. Um cenário prioritário é o do ensino português no estrangeiro, o chamado ensino paralelo, em que serve-se prioritariamente os lusodescendentes. Esse ensino aqui em França tem crescido e teremos uma novidade, que é, este ano ainda, a atribuição de tablets com conteúdos pedagógicos, com plataformas digitais que permitirão uma transformação didática e uma melhor motivação, porque temos uma ferramenta que permitirá...
Isso irá suprimir os livros?
Não irá suprimir os livros. Nesta fase, não irá suprimir os livros. Estes tablets serão emprestados aos alunos, enquanto estiverem a frequentar, obviamente, durante os anos que estiverem a frequentar a rede do ensino do português, o ensino paralelo, e, portanto, isto é uma forma que temos de, no ensino paralelo, com mais professores, mais alunos e mais investimento, podermos servir a língua portuguesa. Mas há outra forma, e que não pode ser descurada, que é o português com língua integrada no currículo do sistema de educação francês. E temos aí um problema. Nós temos tentado, junto, e tem sido, e referiu o senhor embaixador, o anterior, mas o atual, também estão muito interessados, obviamente, em que a França, porque o investimento que Portugal faz na língua francesa não é comparável ao investimento que os franceses fazem com a língua portuguesa. Nem queremos comparar, porque a escala, na verdade, é diferente. Aquilo que queremos é uma reciprocidade, em que aqui, em França, possa o português ter a oportunidade de, como língua de opção, língua estrangeira, poder ser integrada e estar integrada no currículo, porque esta dupla ação do ensino paralelo e do ensino integrado é nisto que nós acreditamos. Por um lado, a língua de herança, por outro lado, língua estrangeira, que está acessível aos portugueses, mas aos franceses ou a outros estrangeiros, de outras pessoas de outras nacionalidades que queiram frequentar.
Mas, Sr. Secretário, sabe, precisamente a França, bom, que está a descurar atualmente a língua portuguesa hoje, para as autoridades educativas, é uma língua rara. Mas a França está bem contente de encontrar lusos descendentes que falem português, quando é necessário fazer negócios em Portugal, no Brasil, na África lusófona e por aí fora. Portanto, quer dizer, é uma língua de trabalho, uma língua que é um trunfo profissional e por aí fora, mas...
E aí o Arthur tem toda a razão. Porque nós falamos da língua portuguesa com um valor cultural, que tem. Mas tem também um valor económico.
Uhum.
E este valor económico, que bem descreveu, é cada vez tem um valor acrescentado devido ao número de falantes de português no mundo. O que é a missão do governo é, e eu tenho feito isso junto dos encontros, porque nas minhas deslocações procuro sempre encontrar-me com as autoridades francesas. É precisamente no sentido de termos aqui um acordo que nos permita a que o português, no âmbito desta reorganização que foi feita aqui no ensino secundário e que, na verdade, acabou o português por sair prejudicado, de que possamos novamente retomar a trajetória que estava a ser seguida da inclusão do português como língua integrada no sistema educativo francês.
De maneira que talvez seja conveniente de propor ao Sr. Ministro de Educação Português que fixe o encontro, bom, e o que é que essa comissão mista se reúna. O Sr. Secretário de Estado vai ter a oportunidade, aqui na sua visita a Paris, de se encontrar com membros do Conselho das Comunidades, a CCP. Houve um debate no Parlamento, 3 projetos foram aprovados, agora vai descer, como se diz, na especialidade, não é? Será que podemos fixar uma data para a eleição do Conselho das Comunidades? Teremos que esperar por quanto tempo para ter respostas?
Temos que distinguir aqui, no Conselho das Comunidades Portuguesas, que é um órgão importantíssimo de consulta do Governo, e que, na minha percepção, a intervenção cívica, que é o que se trata, de participação destes portugueses e destas portuguesas que concorrem e que são eleitos, merece uma revisão que está a acontecer no âmbito da Assembleia da República. Agora, é preciso precisamente distinguir aqui os planos. Porque uma coisa é o plano legislativo, da competência da Assembleia da República, outra coisa é o plano executivo, da competência do Governo Central. E, neste momento, as decisões, falando em linguagem futebolística, a bola está do lado da Assembleia da República dos deputados e das deputadas. Ora, como disse muito bem, foi feito já um debate que está a decorreu na generalidade e veremos agora que, baixando à especialidade, que alterações é que são introduzidas, porque aí é que, na verdade, se irá definir concretamente a que lei é que teremos para o CCP.
Quer dizer, isso impede a realização de eleições?
Isso impede a realização de eleições, porque eu tive, no início, vá lá, das minhas funções, eu propus e desafiei o Conselho das Comunidades Portuguesas a tomarem uma decisão, porque efetivamente, se queremos valorizar o Conselho, temos que também responsabilizá-los e ouvi-los. E a pergunta que fiz foi: qual é o desejo do CCP? Que se realizem eleições já, que, como sabemos, já se deveriam ter realizado em 2019.
Entretanto, houve a Covid que. Houve a Covid também.
Muito bem, sabemos isso tudo, mas já se deveriam ter realizado, isto é um facto indesmentível. Ou preferem esperar por uma alteração à lei? Ora, a decisão da maioria dos conselheiros e das conselheiras foi esperar pela alteração da lei. É isso que eu estou a fazer. E, portanto, eu não controlo os tempos da Assembleia da República. Logo que, e este é o meu compromisso, logo que esteja a lei aprovada e nos pressupostos em que for aprovada, eu, obviamente, marcarei as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas.
Sr. Secretário de Estado, nas últimas eleições legislativas, sabemos aquilo que aconteceu na Europa, mais de 175 mil votos foram anulados. Será que o Governo já pensou? É uma questão simples e complicada, finalmente, porque para certos círculos foi aceito fora da Europa, para a Europa não foi. A fotocópia do cartão de cidadão. Ora, sabendo já que num envelope que se envia para Portugal com o voto, já há códigos, há números, há tudo o que é necessário, será que vai-se acabar com a fotocópia do cartão de cidadão ou não?
Essa é uma questão que está a ser trabalhada por um grupo de trabalho que envolve o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que é liderado pelo Ministério da Administração Interna. E, portanto, todos nós temos de aprender com os erros que aconteceram nas últimas eleições. E, portanto, tudo aquilo que seja um aperfeiçoamento, mas um aperfeiçoamento que melhore e não dificulte. Um aperfeiçoamento que melhore o sistema da votação, obviamente será bem-vindo, mas eu diria que não podemos decidir em cima do joelho e espero que este grupo possa melhor definir para não termos imbróglios que só prejudicam, na verdade, a motivação dos cidadãos em poderem votar.
Ora, fala-se igualmente, e os projetos de lei que desceram à especialidade, como eu digo, na modificação das leis eleitorais. Para já, bom, há três eleições presidenciais, legislativas e europeias. Há cadernos eleitorais diferentes. Há métodos diferentes, modos diferentes de votar presencial, por correspondência. Isto não é possível unificar isso e simplificar uma vez?
Essa reflexão tem que ser feita. Essa reflexão tem que ser feita, assegurando, em primeiro lugar, a segurança. Porque o pior que pode acontecer é nós alterarmos
a questão do voto eletrónico, não?
E estar em causa a segurança. Portanto, eu acho que isso há matéria que é técnica e é preciso termos, do ponto de vista técnico, a informação certa para depois, politicamente, se tomar as melhores decisões. É nisso que eu acho que deve ser feito, para não termos coisas em cima do joelho em que depois possamos querer melhorar e com isso piorar. E, portanto, há preciso ter alguma cautela. Eu sei que há muita vontade e há aqui diversos projetos em cima da mesa, mas é preciso, eu diria, uma reflexão e um sentido de responsabilidade muito grande, porque a democracia não se brinca.
Sr. Secretário de Estado, o voto para a presidencial é presencial. Conhecendo a área, Consulado de Paris. Há pessoas que estão a 400 quilómetros do Consulado-Geral de Portugal em Paris. Como é que as pessoas vão votar? Então, são coisas concretas. O voto é presencial para as presidenciais.
Pois é, a questão pode ser também...
Pode-se criar assembleias de voto...
A questão precisamente é essa, não é? Porque podemos ter aqui, e isso é uma realidade, quer dizer, tendo nós a consciência de que, enfim, a questão geográfica é algo que pode limitar a participação. Mas eu diria que quando há vontade, as pessoas exercem o seu direito. E às vezes também não podemos entrar numa situação que às vezes vejo de algumas desculpas, não todas as pessoas, obviamente, porque acredito que a maior parte dos cidadãos tem essa responsabilidade e esse sentido de dever, mas essa poderá ser uma hipótese de descentralização.
Isso pode ser decidido diretamente pelo governo?
Não, isso pode ser
porque
decidido.
Isso implica toda uma série de meios tecnológicos também.
Isso implica uma logística. Pensar-se nessas questões. Aqui há aqui questões de operacionalidade que implicam meios técnicos, meios logísticos e também questões orçamentais. Portanto, porque obviamente é preciso também calcular todos estes factores de modo a que a decisão seja uma decisão acertada e possa melhorar, como digo.
Algo que é bastante importante são as geminações. Existem, pelo menos aqui em França, duas associações de eleitos luso-franceses. Até que ponto, finalmente, é que um certo número de questões, como abordámos agora a questão do ensino e isso tudo, será que o governo português trabalha com essas associações, trabalha com esses luso-eleitos, porque eles podem ser também aqueles que podem defender, por exemplo, o ensino da língua portuguesa?
Sabe que eu acredito muito na democracia participativa. Nós muitas vezes só olhamos na democracia representativa. E estamos agora ainda a falar de votos, porque a democracia representativa acontece de 4 em 4 anos para a Assembleia da República ou de 5 em 5 anos para o Presidente da República. E nós não podemos esquecer que as pessoas têm que ser muito mais do que eleitores quando têm de votar ou muito mais do que contribuintes quando têm que pagar impostos. As pessoas têm que ser envolvidas todos os dias em questões que mexem com a sua vida. E o movimento associativo, e nomeadamente essas associações, que têm uma função muito especial, porque estamos a falar, nomeadamente, não só das eliminações e daquilo que são esta ligação que existe entre cidades portuguesas e cidades francesas, e essa ligação só existe porque temos uma comunidade portuguesa muito forte aqui em França, e essa comunidade muito forte também reflete-se noutro aspecto, que é os portugueses que são, ou os ilhéticos, que são de origem portuguesa e que são importantíssimos também na política externa de Portugal. Porque acabam por ser e ter uma capacidade de influência, e ainda agora falávamos na questão, por exemplo, da língua portuguesa e da integração no currículo francês, eles podem ser também aqui ativos, mas... promotores da língua ou de outros aspectos que achamos importantes.
Aliás, a França já teve um embaixador em Lisboa, luso-descendente.
Muito bem.
Por exemplo.
E isso é absolutamente extraordinário. E também significa uma coisa, é que os portugueses que aqui estão muito bem integrados, porque são eleitos por franceses ou por cidadãos de outras nacionalidades que estão no universo eleitoral. E, portanto, esse diálogo é um diálogo que acontece, que é bom que aconteça, porque as sugestões e a auscultação faz, neste âmbito da democracia participativa, é muito útil, não só para valorizar este tipo de entidades, mas, acima de tudo, para servirem para o governo como uns opinadores que conhecem a realidade e que são muito úteis para a tomada de decisões.
Um elo de ligação. Uma última questão, Sr. Secretário de Estado, em instantes focou o movimento associativo, tivemos a Covid, tivemos o confinamento, e aqui em França sabemos que há associações que fecharam, já não têm atividades nenhumas. Sei que o Governo está atento a essa questão, mas o Governo também deu um recado às associações, vocês não se esqueçam onde é que estão. Também podem pedir às câmaras locais isso tudo, ajuda, o que é que o Governo pode fazer, sabendo que as associações que nos interessa estão aqui em França?
O movimento associativo é fundamental. E não há no mundo um movimento associativo tão forte como aquele que existe aqui em França.
Sim, fala-se de mais de 800 associações.
E isso é uma realidade que o Governo dá toda a atenção. E aquilo que, para mim, é importante é, por um lado, o Governo ter políticas certas para apoiar estas associações. Nós estamos, neste momento, já com o diploma da Lei do Associativismo revisto, falta a sua publicação, que vem simplificar os procedimentos que a lei ainda atual tem. Temos dado formação aos dirigentes associativos, de modo a estarem mais aptos a preencher a parte burocrática e documental, e temos pedido à nossa rede consular que dê apoio direto às associações, precisamente no apoio a estas candidaturas. Temos este ano um aumento de verbas para atribuir, são 900 mil euros para o movimento associativo.
A nível mundial.
Exatamente, a nível da nossa diáspora. Mas França tem sido o país que tem recebido uma maior componente de verbas do Governo. E temos também, e isso nós incentivamos uma coisa, que é candidatem-se. Porque aquilo que se nota é que há muitas associações que ou não têm a sua situação legalizada, e obviamente estamos a falar de dinheiros públicos, e apesar da simplificação legislativa, há requisitos
que têm que ser cumpridos,
que se possam candidatar, apresentar projetos, e complementar o apoio do Governo português com apoios que localmente são dados, nomeadamente pelas autarquias aqui francesas, até porque é de salutar essa proximidade, porque os portugueses contribuem muito e as autarquias cá têm que estar gratas, não só para a divulgação e promoção cultural das cidades ou de localidades, mas também no apoio social que prestam, e há aqui também uma responsabilidade das autoridades locais nesse sentido. Agora, o Governo português não empurra para as autoridades francesas. Nós assumimos as nossas responsabilidades, melhoramos a lei que existe e aumentamos o que estava orçamentado para podermos chegar a mais pessoas.
Temos a Semana Gastronómica na Rádio Alfa.
Sabe que, para já enaltecer esta iniciativa aqui na Rádio Alfa, deste festival e desta Semana Gastronómica, sabe que a gastronomia acaba por ser cultura, porque através da gastronomia nós descobrimos quem somos. E os outros descobrem quem nós somos. porque há uma memória gastronómica naquilo que nós são os hábitos, as tradições, que tem muito a ver com a nossa história, com o nosso clima, com o nosso solo, com aquilo que são hábitos que recebemos também de outros povos.
Com a nossa maneira
povos.
De ser, finalmente.
Claramente com a nossa maneira de ser. E isto é uma forma de promoção cultural de Portugal. Mas além da forma de promoção cultural de Portugal, é uma maneira de nos aproximarmos aqui dos franceses. Porque à mesa nós acabamos também por criar laços, relações de amizade e de fraternidade. E veja-se como isto é verdade e como, por exemplo, hoje em dia, o pastel de nata, para dar um exemplo, é conhecido em todo o mundo. Eu vou a qualquer parte do globo e neste momento temos estabelecimentos que não são portugueses, ou que não são só portugueses, e que vendem o pastel de nata. Isto é sinal, cá está, desta abrangência da gastronomia e que é muito importante no mundo global. Porque hoje em dia, se repararmos, nomeadamente temos cadeias internacionais onde se come tudo, em qualquer parte do mundo, é a mesma comida. Nós também aqui diferenciamos, enquanto povo, pela gastronomia, por aquilo que nós comemos. Além do factor da aproximação a outras culturas, é também um factor de diferenciação, porque não há uma gastronomia igual à nossa em nenhuma parte do mundo. E, portanto, é uma aproximação, mas é também uma diferenciação, e só posso enaltecer este evento, e que as pessoas possam saborear os bons paladares de Portugal.
Sr. Secretário de Estado, passa a expressão, a barriga está a dar horas, e chegamos à hora do almoço, não é?
Muito bem, e desejo a todos um bom apetite, e que este seja um bom momento da confraternização e que, acima de tudo, a Rádio Alfa possa continuar a ser também. As palavras também têm sabor e que este sabor das palavras da Rádio Alfa possa chegar por muitos e bons anos aos portugueses e aos franceses. É isso que eu desejo.
Obrigado, Paulo Cafufo.
Muito obrigado.
Palavras do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que termina hoje a sua visita aqui à região parisiense, e nós voltaremos dentro de alguns instantes. Rádio Alfa. E voltamos ao direto nesta passagem nível de domingo, dia 12 de março, na vossa companhia, até às 14 horas. Lembro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E começamos com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. A propósito, também falamos do Festival da Gastronomia, que está a decorrer na Sala Vasta Gama, nas inscrições da Rádio Alfa, em Valenton, até o dia 19 de março. As reservas podem ser feitas a partir do 01-4510-9866. Para aqueles que querem o cinema, está aí um filme, o título é Naiola, nem mais nem menos. Trata-se de um filme que fala de Angola, três gerações de mulheres numa guerra civil que dura mais de 25 anos. Lelena, que é a avó, Naiola, a filha, e Yara, a neta, nem mais nem menos. É o passado e o presente que cruzam neste filme Naiola, aqui a ser projetado em França. Tivemos o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, que passou este fim de semana aqui em Paris, mas um pouco antes, é como quem diz, entre o dia de 27 de fevereiro e 4 de março, esteve em Berlim, do Hamburgo, Düsseldorf, Stuttgart e ainda Frankfurt, e precisamente tivemos já a opinião do Secretário de Estado, através daquilo que ele afirmou à Agência Lusa, do que foi dizer e fazer na Alemanha, mas nada melhor do que ter os principais interessados, e temos em linha Alfredo Stoffel, Presidente do CCP Alemanha. Sr. Stoffel, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Bom dia, eu é que agradeço a possibilidade de dar o meu contributo para o vosso programa.
Sim, porque os vossos problemas são praticamente os mesmos que nós aqui em França, com uma exceção, vocês ainda pagam a propina, não é? Para o ensino do português.
Pois, isso é algo que vem sempre à baila quando temos uma discussão com o secretário de Estado ou com algum responsável político aqui de Portugal. Nós há anos que, pelo menos eu, pelo menos na minha pessoa, farto-me dizer que a propina é algo de não só de anticonstitucional, como também trata os alunos portugueses no estrangeiro entre filhos e enteados. Como acabou de dizer, por exemplo, em França não se paga propina, na Alemanha e na Suíça sim. Por sua vez, na Alemanha, aqueles que estão no regime integrado não pagam propina, aqueles que estão no regime paralelo Portanto, em princípio ainda os alunos que são mais penalizados a nível de tempo, porque têm que, vamos dizer assim, têm aulas de português no tempo em que eles deveriam ter tempos livres, esses aí são então, os, na verdade, os penalizados. Interessante a situação da propina, porque o governo, bem, para já vamos dizer assim, vamos recuar um bocadinho no passado, a ex-secretária de Estado, Berta Nunes, também foi da nossa opinião, quando tivemos essa discussão no Conselho Regional da Europa e depois também na própria Comissão Temática de Ensino e Cultura, foi também da opinião que, portanto, a propina era algo que não deveria existir. O Partido Socialista depois levou a propina ao programa eleitoral, dizendo que iria...
Suprimi-la, não é?
Não, eles queriam... No programa eleitoral do Partido Socialista dizia-se, à revelia daquilo que se dizia no passado, que então ia haver uma redução gradual...
Há qualquer coisa. Eu lembro-me ainda daquilo que tinha dito a antiga da Secretaria de Estado, já lá vão há poucos anos, mas enfim, a Berta Nunes, a dizer que iam acabar as propinas. Bom, nada disso foi feito, mas agora se podemos avançar um bocadinho mais relativamente ao ensino. O Secretário de Estado, Paulo Cafofo, antes de ir até a Alemanha, afirmou: temos na Alemanha 35 professores, 2.500 alunos em escolas de 98 localidades. Corresponde a uma realidade isto?
É sim, é. Neste momento é a realidade que temos, é a realidade que temos na Alemanha. Não podemos esquecer que através de, para já, da redução dos alunos, a redução dos alunos é uma coisa evidente e provavelmente aí, como aí em França também, existem, por exemplo, nas escolas de tempo livre, muitas vezes até podem coincidir com as aulas de português, portanto, onde os alunos depois não poderão frequentar as aulas, isso é um caso. Depois também temos aquela experiência que nós estamos a falar e que já falamos há uns anos, que é os alunos portugueses ou com uma parte dos pais de descendência portuguesa começam a ter outros interesses também. Portanto, aí nós temos que começar a olhar para o ensino de português numa visão de terceira, quarta ou quinta geração. E então, porque é o que leva neste momento a nós termos então os 2.000 e poucos de alunos no ensino português no estrangeiro, no EPE, e pronto, vai ter a certeza absoluta que para alguns pais o problema da propina ainda continua a ser uma das razões para dizer que não querem que os filhos vão à escola. Mas, pronto, eu considero que deveria ser agora o governo português, através do Instituto de Camões, a abolir essa mesma propina.
Sim.
Interessante é que no programa político para as comunidades do Partido Socialista estava escrito que iria haver uma redução gradual da propina até à... Portanto, aquela
acaba
por completo.
Mas se podemos avançar um bocadinho, gostaria de falar também da situação dos consulados.
Deixe-me só acabar a ideia.
Sim, sim.
No entanto, aquilo que nós temos que criticar é que nós não vimos essa redução. Nós não sabemos para quando, ninguém diz para quando, e agora já estão a começar outra vez a haver a fazerem as inscrições e não se fala ainda de uma redução da propina. Portanto, vamos dizer assim, nós andamos aqui a lidar com coisas que acho eu que neste momento existe uma determinada inseriedade por parte do governo e pronto, é isso que eu gostava de dizer.
Sim, ao mesmo tempo tiveram que pagar as propinas e os livros estiveram à espera durante meses e meses. É a situação, pelo menos foi que nos disse a Presidente do Sindicato de Professores das Comunidades Lusófonas. Ora, falemos a nível da situação dos consulados. Aqui em Paris, por exemplo, chegamos a estar 3, 4 meses à espera para ter um agendamento para fazer o cartão de cidadão ou um passaporte. Entretanto, o Secretário de Estado avançou ideias como é que com mais funcionários e mesmo uma eventual abertura de um escritório em Munique. De maneira que, ao que parece, há 240 mil portugueses inscritos na rede consular da Alemanha. E há uma grande concentração em Stuttgart e Düsseldorf. Conclusão, os portugueses aí, tal como nós aqui, temos que fazer quilómetros e quilómetros para tratar de um documento oficial?
Sim. Nós temos uma coisa, a nossa situação na rede consular na Alemanha não está tão problemática, ou não é tão problemática como a vossa aí em França. Na verdade, os tempos de espera são relativamente reduzidos, mas é que temos zonas onde para determinados casos não chega a haver um mês de espera. A verdade também tem que se dizer que tanto o pessoal como a própria gestão dos consulados no que respeita a recursos humanos melhoraram, com duas exceções. Nós temos em Estugarda um consulado que está à beira da ruptura, não podemos pôr nenhumas flores em cima do caso, porque a linha vermelha no que respeita ao número de funcionários já está mais do que atingida, e depois também temos algumas dificuldades na secção consular em Berlim. Hamburgo e Düsseldorf estão, através de algumas modificações que fizeram portanto, a nível de pessoal e no próprio método de agendamento, estão em melhores condições. Vamos falar agora sobre Estugarda. Estugarda é um consulado que abrange uma área superior à área de Portugal, tem cento e não sei quantos mil quilómetros quadrados, e tem aproximadamente 50% de todos os portugueses a residir na Alemanha. Mais coisa, menos coisa, 60 e tantos mil. Agora, foi uma coisa boa que nós tivemos ainda no tempo do José Luís Carneiro, que foi a abertura de um escritório consular em Hattersheim, a Main, perto de Frankfurt, que veio retirar um bocadinho a pressão ao consulado de Estugarda. E agora, uma das nossas exigências, portanto, tanto eu como conselheiro, como eu como membro do grupo de reflexão GRI-DPA, somos de opinião que chegou à altura de haver também uma repartição consular, neste caso um escritório consular, em Munique, tendo em consideração que depois de Berlim, Munique é a cidade que mais atrai jovens empresários, portanto, que fazem startups, e que, por sua vez, querem ter um regime de proximidade com o nosso Estado, neste caso com o consulado de Estugarda, mas não estão, pronto, vamos dizer assim, não estão dispostos a fazerem deslocações de 500 a 600 quilómetros e de volta para tratar de um documento. Nesse aspecto, as coisas alterar-se-iam se houvesse um consulado, um escritório consulado em Munique. Então, o problema de pessoal no consulado em Estugarda relativar-se-ia, porque, pronto, mas havia mais um polo de despressurização. Nesse aspecto, esperemos bem que o Sr. Secretário de Estado tenha ouvido com atenção aquilo que nós dissemos, os argumentos que nós apresentámos, e, sem dúvida, seria boa tanto para o erário público em Portugal como para a nossa comunidade na Alemanha termos, portanto, repartições consulares ou, neste caso, diplomáticas em regime de proximidade. Temos também uma coisa que, nesse aspecto, também é de louvar, que são as permanências consulares e as antenas consulares. A zona de... Nós temos uma antena consular, por exemplo, responsável pela área de Osnabrück e coisas limites, pertence ao consulado da responsabilidade do consulado de Hamburgo, e depois temos as permanências consulares. E aí, isso faz com que todo o processo de agendamento, todos esses processos tenham relativizado no que respeita ao tempo.
Mas, senhor Alfredo Stoffel, eu peço imensa desculpa, mas o que eu prometo é que voltaremos ao assunto e gostaria, nesse caso, que houvesse um diálogo entre o senhor Alfredo Stoffel e aqui também um Conselho das Comunidades da França, para vocês falarem sobre os problemas e debaterem sobre isto para nós. Agradeço, senhor Stoffel, e lembro, presidente do CCP na Alemanha, obrigadíssimo por ter estado em direto connosco, evidentemente que pode contar que lhe vamos ligar com mais tempo e para termos um diálogo e mesmo um debate. Muito obrigado, Sr. Stoffel.
Sim, ok, eu agradeço.
Muito obrigado. Até muito breve, então. E na Alemanha falámos sobre o ensino português, é isso que vamos fazer agora até às 13 horas. António Oliveira, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa
Boa tarde.
António Oliveira, sei que os minutos vão ser escassos agora, até às 13, mas enfim, António Oliveira relembra que é professor e secretário-geral da ADU-PBA. Há uma data que é o dia 19, vai ser a Assembleia Geral...
Dia 18,
sábado, com efeito. Assembleia Geral da ADU-PBA, mas já em preparação já se está a pensar nos 50 anos da criação desta associação. Teremos a ocasião... um pouco antes dessa celebração de podermos ter aqui, contou bem o António Urbano nos estúdios, mas para já algo que eu gostaria que nos explicasse. Normalmente houve os Estados Gerais da Lusodescendência e havia um documento que deveria sair sobre a questão do ensino. Pode-nos falar sobre isso?
Portanto, sim, já está praticamente finalizado. É uma tribuna que vamos lançar. Vamos aproveitar a Assembleia Geral para lançar esta tribuna. Como sabem, lançamos uma petição o ano passado, 10 de junho de 2022, para alertar o Governo. Foi enviado ao Ministério da Educação Nacional e não tivemos resposta. Então nós decidimos, a partir dos Estados Gerais da Capo Magelão, havia aí um ateliê dos professores, e nós agora completamos essa tribuna que já foi escrita pelos professores e vamos lançá-la na Assembleia Geral. Portanto, essa tribuna alerta para que ao problema do ensino entre o primário e o secundário, entre o secundário e o superior. Quer dizer que a transição não se faz, há uma perca terrível entre os alunos que estudam português na escola primária e que depois não têm continuidade no colégio. Portanto, nós preconizamos que se abra turmas bilínguas, quer dizer, são duas línguas, inglês e português, será uma solução. Quer dizer, os alunos começam a aprender a aprendizagem em duas línguas já em 6º ano, enquanto que normalmente começa a segunda língua em 5º ano. Portanto, é uma boa solução, porque senão há uma perca terrível. Também com a reforma de Blanquer, começou em 2019, constatamos que há cada vez menos alunos no Liceu que escolhem a opção portuguesa em terceira língua, quer dizer, que chamam agora LVC. Portanto, esta reforma não foi nada boa para as línguas ditas menores, como o português, o italiano, etc. Avantajou muito o inglês e, portanto, isso é problemático para nós, porque estamos a perder alunos e, portanto, é por isso que nós vamos lançar esse alerta, quer dizer, através dessa tribuna.
Sim, tanto mais que havia uma secção internacional que deveria abrir no leste de Paris, concretamente, devia ser o português, finalmente foi o chinês, porque os chineses fizeram um cheque, mas enfim, isso é outra história. Aí é um pedido que eu lhe faço, para lançar um pedido também, é a propósito das inscrições nas secções internacionais que estão a decorrer, e nomeadamente uma que é no Lycée Collège Honoré de Balzac, em Paris 17, de maneira que temos um ensino de excelência gratuito, público, e como é que se pode convencer os pais para inscreverem as crianças nessas secções, António Oliveira?
Nas secções internacionais, ainda por cima, não há, chama-se a carte scolaire, quer dizer, que podem obter uma delegação. Portanto, é um ensino de excelência, efetivamente. Os alunos têm 4 horas ou 6 horas, depende de português, não somente de língua, mas literatura. E tem 2 horas de uma disciplina não linguística, em princípio é a história, que é ensinada por professores da coordenação. Portanto, é um ensino efetivamente de qualidade e de excelência, e que pode dar acesso à obtenção do que chama-se o brevet opção internacional, ou o BAC opção internacional. Há uma seleção, portanto, sobre um dossiê, sobre as notas dos alunos. Em princípio são bons alunos, que têm sobretudo vontade de aprender uma nova língua, uma nova literatura, e que se querem implicar. E eu acho que se tiverem a oportunidade de se inscrever numa secção internacional, penso que os pais deviam aproveitar.
Sim, com efeito, e basta ir ao site da Coordenação Geral do Ensino, tem todos os contactos. Já fizemos aqui na passagem de nível diversas emissões com responsáveis das secções, de maneira que é importante, os pais não podem dizer depois que não estão ao corrente das coisas, mas enfim. António Oliveira, obrigadíssimo, lembro, professor e secretário-geral da ADPBA, teremos a ocasião em breve de voltar a falar sobre a língua portuguesa e sobre o cinquentenário da fundação desta associação, e evidentemente estou a pensar agora numa grande senhora, Solange Parvaux. Devemos muita coisa, penso que a língua portuguesa lhe deve muita coisa em França.
Será a ocasião de prestar homenagem a essa grande senhora,
efetivamente. E outros.
E outros também.
O português na Sorbonne, ou podemos continuar assim. António muito Oliveira, bem. Muito obrigado e até muito breve, então.
Até breve e boa tarde. Bom domingo. Obrigado.
E nós estamos a chegar tranquilamente às 13 horas. Neste domingo, dia 12 de março, emissão com redifusão da noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast de emissão, aliás, podem ouvir aqui em 98.6 em FM, sem esquecer no digital DAB+, DAB+, como eu lhe chamo, isto em Lille, em Estrasburgo ou ainda em Lyon.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva. Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 12 de março, emissão com a redifusão da noite da quarta para quinta-feira. A partir das 0 horas estivemos na Alemanha, agora vamos mais pertinho de nós, até Paris 14, concretamente a cidade internacional universitária de Paris. Ana Paixão, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, eu agradeço o convite. Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Eu lembro, ou digo, que é diretora da Maison du Portugal, eu ainda lhe continuo a chamar a Casa de Portugal. Disso falaremos dentro de alguns instantes, mas para já vamos falar de três iniciativas. Há bastantes iniciativas, há iniciativas todos os dias nessa casa. A invocação de Maria de Lourdes Belchior, mas igualmente vai-se falar de quê? De Eugénia de Andrade. Haverá uma conferência e um recital no dia 31 de março, mas para já vamos até o dia 17 de março, às 18 horas, precisamente, invocação. Maria de Lourdes Belchior, 1923-1998, uma grande senhora das letras, da cultura, da língua portuguesa, não é?
Sem dúvida, e é por isso que esta homenagem faz todo sentido. Uhum. Portanto, será uma homenagem em parceria com as universidades que têm estudos de português aqui em Paris e também com a Fundação Gulbenkian, uma vez que ela foi diretora da Fundação Gulbenkian aqui em Paris, mas também não esquecer a dimensão não só de escritora, também de poeta, de professora e diplomática também que ela exerceu, e portanto esta homenagem de 2 horas vai pretender fazer esse percurso com convidados que que vão desde a parte do ensino à parte da diplomacia e também da direção da Fundação Gulbenkian aqui e depois a dimensão da investigação, da grande investigadora, pela professora Isabel Almeida, que falará sobre as questões do Barroco, também a Maria Lourdes Belchior, poeta, através do professor Gonçalo Cordeiro, que fará também um percurso da sua poesia, e depois terminaremos também com José Manuel Esteves, que fará um balanço global, numa abertura feita pela Fundação Gulbenkian, com Nuno Vassal e Silva, diretor da delegação, portanto Maria Lourdes Belchior foi sua antecessora, e também o professor Guilherme de Oliveira Martins, que falará do percurso não só dentro da Fundação Gulbenkian, mas da grande intelectual que foi Maria Lourdes Belchior, e para terminar também a professora Anne Marican, que evocará a Maria Lourdes Belchior enquanto professora na Universidade de Paris 3.
É, confio que Anne Marican é uma tradutora igualmente de muitos autores portugueses. Veja, a passagem de Lourdes Belchior aqui à frente do Centro Cultural Português da Gulbenkian, 1989-1988. Mas se falarmos um bocadinho da carreira dela, ela obteve o diploma em 1946, numa altura, digamos, que as mulheres tinham dificuldades em ascender certos cargos universitários ou académicos, não?
Sem dúvida. Ela é uma precursora em todos os níveis. Portanto, teve realmente um papel fundamental também sobre a posição das mulheres e sobre a possibilidade que as mulheres tinham, não só na academia, mas depois também no mundo diplomático. Foi, de facto, uma precursora em vários planos e é por isso que esta homenagem faz todo o sentido neste momento em que se comemora o centenário, uma vez que Maria Lourdes Belchior nasceu em 1923, para retomarmos e para relembrarmos essa figura fundamental da cultura portuguesa que está bastante esquecida e que convém reavivar.
Ora, teve uma passagem rápida por um governo em Portugal entre maio e dezembro de 1974, foi secretária de Estado da Cultura, mas rapidamente deixou isso de lado, na medida em que ela depois também, a imprensa, quando falo de imprensa, é do semanário Nova Terra.
Exatamente. Portanto, depois ela, a sua ação foi de facto em muitos campos e é isso que importa sublinhar e portanto depois, logo a seguir, tem um papel de divulgação cultural extremamente importante e portanto não só dentro da academia, mas fora do muro da academia, portanto considerando a universidade muito mais do que aquilo que sejam as paredes do edifício e ter realmente um papel fundamental na divulgação cultural e também na sua própria ação enquanto escritora, enquanto poeta.
E a propósito do poeta, aí será já no dia 31 de março, às 19 horas, conferência recital dedicados a Eugénio de Andrade. Eugénio de Andrade, talvez um dos maiores poetas portugueses.
Sem dúvida, e que também convém divulgar cada vez mais, uma vez que em França está traduzido e, portanto, pode ser lido em francês e, portanto, esta iniciativa pretende dá-lo a conhecer a um público mais vasto, também fora da academia, num espaço que permite ao público francês e ao público em geral, nesta cidade internacional, não é? Portanto, temos imensas nacionalidades, que podem vir descobrir Eugénio de Andrade, a conferência em francês, precisamente para haver essa abertura ao público e dar-nos a conhecer um dos grandes poetas portugueses do século XX.
Esta conferência é Ana Paixão que vai assegurar e um recital, penso que vai ser declamação de José Manuel Esteves de textos de Eugénio de Andrade, acompanhado por João Costa Lourenço a nível do piano. De maneira que houve alguém que escreveu, alguém, ou não, Oscar Lopes, trata-se do poeta português que está mais próximo de uma poesia música.
Sem dúvida.
O que é que isto pode significar?
É um poeta que vai buscar muitas influências musicais, não só ao nível do tema, mas também referência a vários compositores e a própria forma como escreve é uma pesquisa constante da palavra poética como uma palavra musical, ou seja, o som da palavra tem toda a importância. Por isso, as referências durante a conferência serão feitas em francês, mas as leituras de José Manuel Esteves vão ser em português, porque na tradução muitas vezes perde-se uma parte dessa musicalidade e é importante também ouvirmos o poeta na língua de origem.
Sim, José Manuel Esteves, da Catedralina de Sintra, da Universidade de Paris-Nanterre. Isto será no dia 31 de março, às 19 horas. Mas antes disso, no dia 23 de março, às 18h30, conferência da Maison des Études au Portugais, 1967-1974, para Vítor Pereira. Vítor Pereira, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco, Vítor Pereira, professor universitário, que já fez um certo número de trabalhos relativamente às comunidades portuguesas, não só o fascismo e isso tudo, de maneira que, Vítor Pereira, ao que parece, lançou-se numa operação, bom, eu não digo que é difícil, mas enfim, contar a história da Maison des Étudiants Portugais significa que está a preparar um trabalho, bom, o que implicou um certo número de pesquisas, não?
Sim, sim, a Cité Universitaire... Ah, em português, talvez.
Não, não, on peut le faire en français. Okay. Aucun problème, monsieur.
Très bien.
Aucun problème. On est chez nous.
La Cité Internationale de l'Université de Paris a, depuis au moins 10 ans, lancé des programmes de recherche sur les différentes maisons et sur l'organisation de cet ensemble de pavillons qui est dans le 14e arrondissement près du Parc Montsouris. 2 livres sont déjà sortis de ces recherches, et en fait un livre va être publié dans une maison d'édition anglo-saxonne, et ils se sont dit que ça serait bien de rajouter quelques maisons qui n'avaient pas été étudiées auparavant, dont la maison du Portugal, et donc ils m'ont demandé d'en faire l'histoire jusqu'en 74, et notamment donc, les archives sont assez abondantes, aux archives nationales, aux archives portugaises, notamment il y a un dossier de la PID, de la police politique portugaise, sur la maison, au ministère des Affaires étrangères, à la fondation Carlos Gulbenkian, parce que c'est la fondation Carlos Gulbenkian qui l'a financée. Et effectivement, c'est très riche, et notamment dernièrement, j'ai pu découvrir choses que je ne savais pas.
Par exemple,
il y avait déjà eu un projet dans les années 30, 20, pardon, dans les années 20, il y avait déjà eu, dès les premières années de la cité universitaire, un projet de construction de la maison qui ne voit finalement le jour que quasiment 40 ans après.
Oui, parce que la maison a commencé à être construite, je crois, en 1964, c'est ça?
C'est ça, en fait, l'acte de donation entre la Fondation Carlos Gulbenkian et la Cité Internationale Universitaire de Paris date de 1960. Mais ensuite, il y a eu un ensemble de problèmes, et notamment lié au boulevard périphérique, qui est très proche de la maison, et il y a eu des désaccords entre la préfecture de la Seine et l'Université de Paris sur l'emplacement, et donc ça a eu des refus de permis de construire, et ce n'est qu'en octobre 67 que la maison peut accueillir des étudiants.
Alors, je pense que dans cette conférence, la Maison des étudiants portugais 1967-1974, qui aura lieu le 23 mars à 18h30, vous avez parlé, vous avez peut-être déjà avancé plus que des pistes, puisque bon, vous êtes en temps encore de rédiger l'histoire, c'est vrai, ou est-ce que c'est déjà pratiquement terminé?
C'est déjà pratiquement terminé, notamment la partie sur qui va être la chose dont vous plus évoqué, qui va être sur mai 68, elle est déjà écrite, parce que la maison des étudiants a été
occupée
du 22 mai 1968 au 12 juin, donc il y a eu une occupation, des séances de théâtre, de cinéma, un certain nombre de d'affiches qui ont été produites, des graffitis, etc. Et donc c'est devenu un objet d'histoire dans le cadre des événements de mai-juin 68.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des photos qui ont circulé. J'ai l'impression que c'est vous-même qui avez mis ça sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que vous allez découvrir pas mal de choses par rapport à cette maison.
Ah oui, sans doute. Bon, j'ai déjà lu les archives un peu à ma portée aussi, mais Victor a fait un travail vraiment de fond. Donc, c'est lui le grand spécialiste de la maison. Et il va nous apprendre énormément de choses, je suis sûre. Merci beaucoup, Victor.
Merci.
Alors, Victor Pereira, on pourrait dire finalement, à travers cette maison, c'est un peu l'histoire de la communauté portugaise, bien que des étudiants et surtout des réfugiés politiques, parce que dans cette maison, il y a plein de monde qui se sont croisés. Bon, il y a des gens qui ont été ministres, etc., des grands scientifiques. Donc là-dessus aussi, la maison, il y a une histoire, mais même jusqu'à 1974.
Et même après encore.
Mais après, oui, non, mais là, on reste.
Effectivement, ça lie. En fait, ça lie différents sujets. Ça lie l'histoire des réfugiés, évidemment, mais ça lie aussi l'histoire de la science, parce que comme vous l'avez dit, il y a plusieurs scientifiques, de l'art, il y a des artistes, alors à la fois portugais, mais à la fois qui étaient d'autres nationalités. Mais notamment en 1974, quand on parle de réfugiés, Les résidents étaient choisis avec tact par la commission d'admission, le conseil d'admission de la résidence, qui privilégiait surtout les universitaires ou les artistes qui avaient des bourses portugaises, de la Fondation Gulbenkian, de l'Institut.
On a été coupé na paixão, vamos tentar recuperar o Vítor Pereira. É precisamente porque a Casa Hoje, bom, a Casa Hoje tem um estatuto ligeiramente diferente porque as coisas evoluíram a nível da cidade universitária, não?
Sim, tem um estatuto diferente desde 2007 e, portanto, trata-se de uma casa considerada rattaché, portanto está ligada à administração central da Fundação Nacional Cité Internacional. Tem um conselho de administração presidido pela Fundação Gulbenkian e com 9 outros membros, o presidente da Fundação Gulbenkian e 9 outros membros, 4 portugueses e 5 franceses, portanto com o presidente da Fundação fica absolutamente paritário este conselho, 5 elementos portugueses e 5 membros franceses, e tem uma administração que é feita no dia-a-dia pela Fundação Cité Internacional, portanto uma instituição de direito privado francês.
Mas sempre com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian.
A Fundação presida ao Conselho de Administração, presida. Efetivamente. Exatamente.
Ora, esta conferência, aparentemente, foi o Comitê de Residentes que propôs ao Vítor Pereira de fazer esta conferência, porque eles próprios, sobretudo os residentes atuais, bom, a história da casa desconhecem completamente.
Sim, exatamente. Estamos todos os anos, porque todos os anos os residentes vão mudando, e portanto todos os anos é necessário retomar alguns aspectos. Já fizemos várias exposições sobre a casa, mas o trabalho nunca está feito porque os residentes vão mudando e portanto temos que constantemente relembrar a história da casa. E não tínhamos até agora nenhum trabalho feito de investigação com tanta profundidade como o que o Vítor Pereira vai lançar nesta publicação conjunta que é feita pela cidade universitária e, portanto, será um privilégio podermos descobrir antes da publicação tudo aquilo que vai ser dito pelo Vítor Pereira, já pelas descobertas que fez em termos de investigação e que vão cruzar vários anos, como ele acaba de referir, uma investigação que começa, no fundo, no início da cidade universitária, nos anos 20, e que vai até 1974 com todas as relações que foram estabelecidas, uma vez que o próprio Sr. Gulbenkian foi mecenas da cidade universitária logo na fundação, há na Casa Internacional um Salão Gulbenkian, e depois todas as ligações que foram feitas entre Portugal e a cidade universitária com o objetivo de construção de uma casa que acolhesse os estudantes portugueses.
Mas, Ana Paixão, será que vocês têm um historial? Vocês têm documentos que foram conservados aí na casa ou não?
Houve uma, a dada altura, ou seja, no início dos anos 2000, a cidade universitária tomou a decisão de colocar todos os arquivos de todas as casas em Fontainebleau, inicialmente, ou seja, nos arquivos nacionais. Neste momento já não estão em Fontainebleau, mas continuam nos arquivos nacionais. Eu tenho algumas cópias de alguns desses documentos aqui na casa, porque me parece fundamental. Aliás, alguns até foram transformados em formato exposição, para estarem sempre acessíveis e para, em qualquer momento, podermos fazer uma exposição sobre a história da casa. E, por isso, temos alguns desses arquivos digitalizados e até colocados em formato expositivo, ou seja, cartaz ou formato semi-rígido para poderem ser expostos em qualquer momento. E fazemos com muita regularidade exposições sobre a história da casa, porque precisamente os residentes todos os anos são renovados e todos os anos precisam de saberem onde é que estão. Parece-me fundamental que compreendam não só a história da casa, mas depois também todos os valores que estão ligados à cidade universitária, ao campus. Há pouco tempo, agora em fevereiro, assinámos uma carta conjunta de valores que são comuns a todas as casas, às 43 casas, e portanto parece-me fundamental que esses valores sejam conhecidos e que a história do sítio onde estão seja conhecida, porque a cidade universitária não é só um sítio de residência, é também um sítio onde os próprios estudantes têm a possibilidade de propor atividades, de se empenhar em aspectos que têm a ver com a sociedade, com o mundo em geral, e por isso o objetivo continua a ser o de 1925, fazer a paz entre os povos do mundo e ser uma escola de valores humanos, e continuamos com esse princípio no dia-a-dia. Nada disso se perdeu, pelo contrário, só está cada vez mais reforçado com a criação, por exemplo, de uma casa virtual da Ucrânia neste momento, estando sempre atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta e com os nossos estudantes que estão no campus e que são de todas as nacionalidades do mundo.
Sim, Sérgio Casal, vocês têm uma excelente sala de teatro e podemos continuar assim. Ora, Vítor Pereira aparentemente tem problemas com o telemóvel, é o que faz a alta tecnologia, mas enfim, eu agradeço ao Vítor Pereira. Mas uma última questão, Ana Paixão, precisamente é que durante anos e anos, e bom, isto é já posterior ao abril de 74, anos e anos, a Casa de Portugal era uma espécie de centro cultural português, porque não existia nada, não existia absolutamente nada, e muitas coisas da comunidade, e não só, era na casa que eram realizadas, de maneira que a casa durante anos também substituiu, e sou eu que lhe digo, o Instituto de Camões, porque eram vocês o centro cultural.
Sim, e durante muito tempo aconteceu precisamente isso, ou seja, também numa dinamização que muitas vezes era dos próprios residentes que estavam na casa. Aliás, o José Manuel Esteves, enquanto antigo residente, foi responsável cultural também pela programação da casa nos anos 80, por exemplo, e tantos outros. Ainda esta semana estive com o Pedro Turningo, que virá fazer aqui uma peça de teatro em maio, que também me disse que cumpriu essa missão entre 2000 e 2003. Portanto, havia sempre uma dinamização que era fundamentalmente feita pelo Comitê de Residentes da Casa. Neste momento, o Comitê continua a trabalhar também nessa dinamização cultural, muitas vezes em parceria comigo, mas o fundamental da programação acaba por ser realizado também em parceria com a Cátedra Lindley Sintra e com o José Manuel Esteves. Neste momento, desde 2011, temos esta parceria e as atividades que fazemos, que são cerca de 100 por ano, 138 ano passado, são sempre todas em parceria com a 4 Lindo de Lei Sintra e muitas vezes com a colaboração também do Comitê de Residentes, como é o caso desta conferência de que estávamos a falar há bocadinho, do Vítor Pereira.
É importante dizer isso, porque é importante que os residentes também se sintam responsáveis de que se passa na casa deles, e realmente vocês aí é uma espécie de Babilónia das línguas e da cultura babilônica, e no bom sentido do termo, entendamos-nos, é importante. Ora, lembro três datas, a homenagem a Maria de Lourdes Belchior, o 17 de março, depois dia 23 de março, querem saber um pouco mais da história, ou saber da história, daquilo que se chamava antigamente La Maison des Étude en Portugais, hoje a Maison du Portugal, André de Gouveia, e depois no dia 31 de março aí a poesia, música igualmente, com uma conferência recital dedicada a Eugénia de Andrade. Evidentemente, bom, eu só fiz peguei em três acontecimentos, mas o melhor é ir diretamente ao site aí da casa para ter o detalhe do programa completo, não é?
Exatamente, sim. No site da casa basta pesquisar Maison du Portugal André de Gouveia e ver toda a programação. Temos muitos eventos, não só em março como em abril, e portanto há sempre novos eventos que estão a ser colocados online e que podem ser consultados em qualquer momento no site da cidade universitária, portanto no site da casa, e também num site que a CIT tem dedicado à programação, que se chama CITESCOPE, e que permite descobrir não só o programa da Casa de Portugal, mas depois de todos os outros programas das casas da cidade universitária.
Sete Boulevard Jordan, Paris 14, ROR, Cité Universitaire. Não esqueci nada, Ana Paixão.
Não, muito obrigada.
Ana Paixão, muito obrigado e boa continuação. Evidentemente que vou estar atento a esta história da história da casa, porque, bom, há acontecimentos onde eu participei antes de 74. Bom, isso é outra história. Ana Paixão, muito obrigado. E agora vamos até onde? Vamos até Viroflay, une saison portugaise.
Alors, tous les ans, on a l'habitude de faire un zoom sur un pays que l'on aborde sur le plan géopolitique, historique. Donc on a eu une saison autour de la Chine, autour des États-Unis, on a eu une saison sur la Russie. Et cette année, un petit peu dans la lignée de la saison 2022 du Portugal, on a souhaité donc faire un zoom sur le Portugal. Alors le Portugal, pourquoi ? Parce que, bon, donc je vous dis, c'était dans la lignée de la saison 2022 consacrée au Portugal. On n'avait pas eu l'occasion de l'évoquer. Et puis, il se trouve qu'on a quand même une communauté portugaise à Viroflay, assez importante, très dynamique sur le plan associatif. Et qu'on s'est dit que ce serait bien, d'autant plus que, bon, je pense que beaucoup connaissent l'Espagne sur le plan historique, mais le Portugal est peut-être un peu méconnu de nos concitoyens. Voilà, donc on a souhaité aborder, faire un zoom sur ce pays.
Nem mais nem menos esta apresentação ou explicação é da senhora Jeanne-Marie Herman, maire adjointe chargée de la culture de Viroflay. Viroflay no departamento 78 e, aliás, posso-vos dizer que os que passarem por Viroflay vão se dar conta que há algo que se passa à volta de Portugal. Nem mais nem menos. Passa, bom, deixamos isso de lado agora, mas enfim, é para dizer que esta iniciativa está a ser bastante divulgada pela municipalidade, foi ela que assumiu precisamente esta a realizar algo que vai se prolongar até o dia 2 de Abril. Projeções, concertos, encontros, ateliês, conferências e muita coisa se vai passar, sem esquecer igualmente um espetáculo de fado, será da sexta-feira, dia 17, no Auditorium, estou a falar de Viroflay, não se esqueçam, às 20h30, com Carla Pires, que contamos ter ainda em direto hoje, um bocadinho antes das 2. E tudo isto começou já no passado dia 5 de março, com uma projeção de um documentário sobre o centro histórico, que podemos dizer que é do berço de Portugal, ou seja, de Guimarães, nem mais nem menos, e ontem esteve o escritor português Gonçalo M. Tavares. Bom, on a parlé de conférence, bom, on va y aller directement, conférence Le Portugal entre l'Europe et l'Atlantique. Yves Léonard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nos auditeurs vous connaissent déjà. Vous êtes docteur en histoire, membre du Centre d'histoire de Sciences Po. Je pourrais continuer comme ça. Alors, des ouvrages sur le Portugal, l'histoire de la nation portugaise, histoire du Portugal contemporain, salazarisme et fascisme. Bon, et entre-temps, il y a un nouveau livre qui va sortir, mais on parlera de ça tout à l'heure. Alors, cette conférence, le Portugal, l'Europe et l'Atlantique, et ça va être 3 conférences, Yves Léonard.
Oui, parce qu'effectivement, on a proposé, la mairie d'Iroflay, là, dans le cadre de cette saison portugaise, m'a proposé de faire trois conférences. Alors, quand on a réfléchi ensemble, l'idée, c'était de faire une présentation aussi claire que possible de l'histoire du Portugal, en s'appuyant sur la réflexion, justement, que j'ai menée dans cette histoire de la nation portugaise, publiée il y a quelques mois, et d'essayer de comprendre quels sont les points de singularité et qui permettent de comprendre l'essentiel. Donc, le titre, entre l'Europe et l'Atlantique, c'était une manière aussi de un peu de résumer plusieurs siècles d'histoire pour montrer un peu l'ambivalence de cet ancrage au départ très européen par la construction même de l'État royal portugais, les Bourguignons, enfin toute cette histoire qu'on connaît sur la péninsule ibérique, et puis ensuite cette ouverture vers le grand large, cette dimension atlantique qui n'a cessé de s'affirmer depuis le 15e siècle jusqu'au 20e siècle, et là avec la fin de la présence portugaise outre-mer, eh bien, il y a ce recentrage, on peut dire. Le Portugal était adossé à l'Europe, mais il se retourne beaucoup plus résolument vers l'Europe avec le retour de la démocratie au printemps 1974. Donc c'est cela en 3 séquences qu'on va essayer de rappeler, de dire l'essentiel, de montrer quelles sont les principales inflexions. Donc un regard un peu, on va dire, géopolitique, politique, sur cette histoire longue du Portugal depuis au moins la création du Portugal en tant qu'État souverain au XIIe siècle.
Alors, ce n'est pas pour rien que cette saison portugaise a commencé avec un documentaire sur Guimarães. Guimarães, on dit que c'est le berceau de la nation. Et après, je pense que ces conférences, bon, un État aux frontières stables, ça sera le samedi 18 mars à 15h, l'expansion maritime de grandeur et de déclin, le samedi suivant, le 25 mars à 15h, et finalement, la dictature salazariste à l'ancrage européen de la démocratie, samedi 1er avril. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement ces conférences-là, c'est un petit peu le condensé, je m'excuse de voir les choses comme ça, justement de votre livre Histoire de la nation portugaise, qui a été publié en 2022 par Talandier, parce que finalement on retrouve, vous êtes même allé plus loin avec l'histoire de la nation portugaise, puisque vous êtes remonté plusieurs siècles avant la naissance du Portugal.
Oui, pour dire que avant le Portugal, c'est pas le Portugal présent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une réflexion sur le temps long et de ce qu'on appelle la nation portugaise. Donc, je me suis interrogé sur sa signification, sur l'importance que la dimension moderniste, la définition moderne de la nation peut prendre pour justement établir un certain nombre de distinctions et montrer que si l'État, le royaume du Portugal est très ancien, avec des frontières qu'on y connaît quasi inchangées depuis le XIIIe siècle, il est plus difficile de parler à ce moment-là avec certitude d'une nation portugaise. Donc c'est une réflexion sur le temps long, et justement avec ces trois séances, ça sera l'occasion de montrer à quel point les temps qui précèdent, c'est-à-dire le royaume du Portugal, avec toute la réflexion sur le thème de la Lusitanie, sur les invasions, etc., eh bien c'est important pour comprendre les périodes qui ont suivi et essayer de mettre en perspective sur le temps long cette histoire de la nation et de montrer qu'elle s'est vraiment cristallisée après bien des tourments et des incertitudes et interpellée par justement cet ouvrage, cette ouverture sur le grand large, sur l'expansion maritime, interpellée par tous ces éléments, et bien elle s'est cristallisée à la fin du XVIIIe et surtout au début du XIXe siècle, en un sentiment national, lui, qui devient assez visible, assez fort, notamment avec les guerres napoléoniennes, notamment avec la perte du Brésil au début des années 1820. Et c'est véritablement à partir de ce moment-là qu'il y a une fabrique, en quelque sorte, de la nation, assez classiquement, qui se développe au XIXe siècle et qui va culminer avec le récit national salazariste au milieu du XXe siècle, avec un certain nombre d'événements qu'on connaît, mais qu'on rappellera dans ces conférences, sur la conception que Salazar avait essayé de développer autour de la nation, sa vision de la nation, qui culmine notamment lors de l'exposition du monde portugais en 1940. Et c'est justement la remise en question de ce récit national qui est important dans les années 1970 avec le renversement de la dictature et pour écrire un autre narratif, une autre narration cette nation portugaise. Et c'est là qu'on retrouve toute la force, toute l'importance de l'ancrage européen.
Alors, d'ailleurs, bon, la deuxième conférence, l'exploitation maritime de grand terrain et déclin, justement, bon, vous allez parler de l'indépendance du Brésil, 1822. La carte rose, ça c'est très important, parce que finalement, tout ce qui a été décidé, bon, pendant le 19e siècle, en Afrique, le partage de l'Afrique, etc., parce que là, je remonte un petit peu à la guerre 14-18, parce que c'est en grande partie pour ça, ou à cause de ça, parce que Portugal voulait sauvegarder ses colonies, que Portugal a participé à la Première Guerre mondiale.
Oui, oui, alors le thème de la carte rose est tout à fait central parce que finalement, quand il vole en éclat avec la crise de l'ultimatum en 1890, pour les élites portugaises, c'est un traumatisme très profond dont l'ombre portée va s'étendre sur une grande partie du XXe siècle. C'est-à-dire que les élites ne vont avoir de cesse d'imaginer un subterfuge, comment trouver une réponse à finalement cette prise de conscience traumatisante de ce que certains considéreront comme la petitesse du rectangle européen, sinon le caractère périphérique du pays. Et donc c'est une série de réponses qui vont être apportées par la République à sa manière, et notamment pendant la Grande Guerre, parce qu'effectivement l'une des raisons de l'entrée en guerre du Portugal en 1916, c'est parce que le Portugal était déjà en guerre dans les colonies en Angola et au Mozambique pour répondre aux ambitions expansionnistes allemandes dans les deux pays, et c'est une des raisons effectivement qui ont poussé les autorités portugaises à vouloir entrer en guerre. Il y avait aussi l'Union Sacrée qu'ils voulaient réaliser, et puis aussi un positionnement ibérique particulier face aux voisins espagnols qui étaient restés neutres pendant cette Première Guerre mondiale. Mais la question de l'Empire, la question de la présence outre-mer est très très importante. Et évidemment, sous Salazar, avec le régime de la dictature, c'est cette dimension qui va prendre le pas sur tout le reste. Hein. C'est-à-dire que ce nationalisme assez, pas belliqueux, pas très expansionniste, qui passe par la consécration de l'idée que le Portugal n'est grand que parce que il est présent outre-mer. Il y a cette fameuse carte de propagande dans les années 30 qui dit que le Portugal n'est pas un petit pays. Il n'est pas un petit pays parce que il y a cette présence outre-mer. Donc voilà, c'est tout ce narratif, tout ce récit qu'il faut essayer d'expliquer, de mettre en perspective pour comprendre un petit peu plusieurs siècles d'histoire et comment on est arrivé à la situation que l'on connaît depuis le rétablissement de la démocratie à la suite de la révolution des œillets. Donc c'est tous ces points, voilà, qui me semblent importants pour un public. Alors, qui a été rappelé, une communauté portugaise importante à Viroflay alentour, mais aussi pour un public de Français intéressé par l'histoire de ce pays qui est malheureusement encore trop souvent méconnu.
Voilà, et l'histoire des deux pays sont mêlées. Mais comme on disait, pas moi, hein, je vous en prie, au Portugal, au temps du fascisme, le Portugal c'est un pays où le soleil ne se couche jamais. bon, ça veut tout dire. Justement, pour la troisième partie de la dictature salazariste à l'ancrage européen, la démocratie, on est déjà rentré dedans. Une dernière question, je rappelle les dates, hein, quand même, samedi 18 mars, samedi 25 mars et samedi 1er avril, ça se passe à l'auditorium 74, avenue du Général Leclerc, à Viroflay, département 78. Deux petits mots, s'il vous plaît, au sujet de Sous les œillets de la Révolution, le 25 avril au Portugal, qui en principe va sortir au mois d'avril chez Chandaigne.
Oui, effectivement, ça sort en librairie le 7 avril. C'est en fait un état des lieux, une sorte d'état de l'art, en quelque sorte, des connaissances, hein, des travaux qui ont été produits sur le sujet, très riche, de la Révolution des œillets. Mais le 25 avril, en tant que événement fondateur pour la démocratie portugaise et plus largement pour la vague de démocratisation dans le monde, mais aussi le 25 avril en tant que début d'un processus révolutionnaire. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer de mettre en lumière, comprendre pourquoi il a eu lieu sous cette forme, c'est-à-dire cette singularité d'une transition par rupture et non pas pactée, négociée comme dans le cas espagnol, et puis quels en ont été les prolongements, et y compris sous l'angle mémoriel. Donc c'est une analyse qui se veut synthétique parce que c'est un gros que sais-je en quelque sorte, hein, avec des cartes pédagogiques, des explications, pour aussi répondre à une demande qui est très forte aujourd'hui de la part des enseignants du secondaire en classe de première. Hein, ça figure au programme de la question de la démocratie et de la transition démocratique, figure au programme d'histoire géo, spécialisation sciences politiques. Et donc, beaucoup d'enseignants sont très demandeurs d'éléments plus précis, pédagogiques, sur cette révolution des œillets. Voilà, ça ne se veut pas plus, mais ça se veut une synthèse actualisée des connaissances qu'on peut avoir et quelques pistes de réflexion que la commémoration du 50e anniversaire va évidemment approfondir, développer dans les mois qui viennent.
Oui, tout à fait. On a besoin de ça parce qu'il y a déjà deux générations depuis avril de 74 qui me connaissent complètement. Qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était avant et tout ça. Yves Léonard, merci. Donc, on vous donne rendez-vous à Viroflay. Et en attendant, une chose n'empêche pas l'autre, acheter l'histoire de la nation portugaise chez Starlandier, ça date de 2022. Yves Léonard, merci et à très bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.
E nós voltamos dentro de alguns instantes e vamos continuar em Viroflay com Carla Pires e um concerto de fado. Rádio Alva.
Vai lá cima, vem cá abaixo.
Olha, assim me veio lá embaixo, mas nós vamos aonde? É até Viroflé, nem mais nem menos, e quem está de regresso aqui à França é Carla Pires. Carla Pires, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Obrigada eu, mais uma vez pelo convite.
É verdade, bom, e não é por acaso que escolhi esta canção, porque foi o nosso primeiro contacto, acho eu, quando este disco foi editado. Depois disso, tenho seguido os espetáculos que realizou em muitos locais aqui em Paris. Mas desta feita vem no quadro de uma saison portuguesa, nem mais nem menos, de maneira que, bom, há instantes estive com o historiador, vamos ter também o Cantalindjano, mas isso será muito mais tarde.
Exatamente.
Ora, precisamente, ora, quando se fala do seu trabalho, bom, as pessoas podem dizer muita coisa, não é? Finalmente, são canções, vários repertórios, desde o fado clássico à poesia do Paul Éluard, e vai ser precisamente com a poesia do Paul Éluard que eu vou terminar a emissão de hoje. Precisamente, o fado, quando se fala do fado, finalmente cada artista, cada fadista não tem a sua própria interpretação, não tem o seu próprio sentimento daquilo que é o fado.
Sem dúvida, eu acho que o caminho é esse mesmo, é cada artista descobrir o seu próprio, portanto, e quero dizer exatamente com isto que ao longo da nossa caminhada vamos nos descobrindo também um pouco. A vida vai fazendo com que a nossa identidade se aproxime cada vez mais daquilo com que nos identificamos, e isso depois reflete-se na forma como cantamos. E por isso, muitas vezes, quando ouvimos algum artista na rádio, isso pelo menos acontece na mim, ou na televisão, onde quer que seja, percebemos exatamente da identidade de quem está a cantar, e eu pelo menos reconheço logo, olha, que está a cantar de pessoa tal, porque há certas características, tanto no timbre da voz, na forma como canta, na forma como interpreta, que a identificam com esse artista, portanto. E acho que é importantíssimo cada um descobrir o seu caminho e não ouvir imitações, portanto, acho que essa é a fórmula ideal.
Mas quando se vê o seu trabalho, quer dizer, uma espécie de viagem, não? Que fazemos consigo?
Sem dúvida, a minha vida tem sido feita de viagens, e este último trabalho ontem, sabe que há uma curiosidade muito engraçada, ontem fez exatamente 3 anos que eu lancei o Cartografado, portanto, dia 11/3/2020, que é uma data que eu não vou esquecer nunca, pelas melhores e pelas piores razões, porque praticamente quase imediatamente a seguir a eu ter lançado o disco, fomos assombrados com
a Covid.
Com aquela pandemia maravilhosa que nos trouxe a nós muitas dores de cabeça, principalmente aos artistas que ficaram sem recursos, completamente sem recursos, exatamente. E 3 anos já passaram, portanto é assustador pensar nisto. E o Cartografado é exatamente isso, é uma cartografia é um mapa de viagens, das viagens que já fiz, das que ainda quero fazer, porque neste caminho, neste percurso todo, há sempre aqueles momentos em que pensamos desistir, em que pensamos, pronto, persistimos, somos resilientes, mas o pensamento de já não aguento mais, ou de será que vale a pena, acaba por nos assombrar. Mas ainda cá estou, portanto, e essa é que é a verdade, e pronto, e aí vamos em frente, e vamos esperar que a vida nos traga, que ainda tenha muita coisa para me trazer a mim e a todos os que lutam pelo seu modo de vida, pelo aquilo que gostam de fazer na vida.
Ora, Carla Pires, há pessoas que dizem, ou sobretudo quando ouvem o fado no estrangeiro, os estrangeiros que não falam português, que não é preciso saber aquilo que está a ser dito, porque através das palavras, através do tom, da intuação, tudo o que nós quisermos, parece que há uma compreensão, e penso que relativamente ao público, já teve aquilo que nós chamávamos antigamente de Europa de Leste, já andou um bocadinho por todo lado, de maneira que dá-se conta disso, finalmente, que as pessoas aderem, mesmo não compreendendo a letra ou os poemas?
Sem dúvida, e pronto, e o reflexo disso é que cada vez que acabo um concerto, quer seja no Japão, quer seja na Áustria, quer seja na Argentina, onde, locais onde já tive o privilégio de estar em grandes palcos, quando me aproximo do público no final do concerto, tenho sempre essa admiração e essas palavras do público a dizerem, apesar de não ter compreendido, porque eu tento sempre fazer antes de cada tema, ou de quase todos os temas, uma pequena apresentação do que é que vai ser aquele tema. Portanto, eu não posso dizer o poema por completo na língua do país onde estou, mas tento aproximar mais ou menos as pessoas daquilo que vão ouvir. Portanto, e no final as pessoas dizem-me exatamente isso, e o fado é emoção, é alma, é coração, e as pessoas compreendem essas emoções, acabam por fechar os olhos e são embaladas pela musicalidade, e apesar de não compreender um poema, já têm alguma ideia do que é que eu estou a cantar e acabam por ser absorvidas por isso e chega-lhes, pronto, essa a música como linguagem universal acaba por chegar a eles de uma forma muito, muito especial e acabam por compreender no final o que é realmente o fado, apesar de não compreenderem os poemas.
Os poemas, a Carla Pires falou do Japão, penso que deve ter sido recebida da mesma forma com alguém que foi um ídolo no Japão, foi Amália Rodrigues. Que era adorada
no
Japão.
Sem dúvida. A nossa Amália foi, para mim, a maior cantora, uma das maiores cantoras do século XX, não é? E eu tenho continuo a ter um grande apreço e é a minha maior referência a nível musical, sem dúvida. E a Amália levou o fado pelo mundo, inclusivamente o Japão, como disse. E eu tive a honra de pisar grandes palcos nesta última turnê que eu tive. Já lá tive três vezes no Japão e desta última vez em 2017 fiz 15 concertos nas maiores salas das grandes cidades do Japão, entre Tóquio, Osaka, Hiroshima, Nagasaki, portanto, e depois de cada concerto, sabe que o público japonês é um público muito fechado, não é? A nível de emoções, não demonstra, não mostra, e durante o concerto eram sempre muito silenciosos, mal batiam palmas, e isso tem a ver com o respeito, porque no final do concerto eram capazes de estar em pé a aplaudir-nos durante minutos a fio. Nós entrávamos e saímos do palco, e eles ainda lá estavam, e depois iam ter connosco ao foyer, e quase que para nós, nós éramos quase como deuses para eles, porque faziam-nos vénias, porque queriam tocar-nos, e portanto aí se vê a grandiosidade de uma cultura que não expressa muito, não da forma como nós latinos expressamos as nossas emoções, à sua maneira, portanto, e isso é tão bonito de se ver.
Bom, agora o que esperamos, Carla Pires, é que essas emoções estejam presentes na sexta-feira, 17 de março, às 20h30, no Auditorium em Viroflay. É uma cidade que aparentemente está a viver, tem cores à portuguesa. Entramos ali e vemos ali o nome de Portugal.
Sim, e é tão bom de ver e estou mesmo feliz por voltar, pronto, por regressar à França, porque é sempre um país que me acolhe de braços abertos e por quem eu tenho um imenso carinho pelo público francês. E estou desejosa de voltar a pisar os palcos e vamos embora, é isso.
Vamos embora. Carla Pires, muito obrigado.
Obrigada,
nós estamos a terminar esta emissão, 12 de março, a emissão tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Obrigado a Manuel Alexandre, igualmente. E não é por acaso que vamos terminar a emissão com o tema, hein, meus amigos, eu tinha falado de Paul Éluard, precisamente, de maneira que está vos ao Lèvre d'Or. Obrigado, Carla Pires.
J'entends vibrer ta voix dans tout le bruit du monde, j'entends vibrer ta voix dans tout le bruit du monde. Dans cette aube de soie où végète le froid, la luxure en péril regrette le sommeil. Dans les mains du soleil, tout le corps qui s'éveille clôt à l'idée de retrouver leur cœur. Ta bouche aux lèvres d'or n'est pas en moi pour rire.